Todo o meu processo culminava no Office de Assuntos Internacionais receber um fax do Departamento de Estado americano, a mais alta patente do poder do governo americano. E eu estava à espera de receber um fax.
Os laboratórios são à porta fechada e as pessoas também são à porta fechada.
Ministério da Ciência, um podcast que tem passaporte diplomático, portanto pode fugir para qualquer país sem dar satisfação a ninguém. Eu sou Caetano Souto Maior, falando de Washington, D.C.
Eu sou Daniel da Minelli, falando de São Paulo.
E hoje nós temos duas convidadas aqui que vão se apresentar.
Bom, eu sou a Maria Tereza, também conhecida como Maitê, falando também de São Paulo.
Eu sou Ana Ribeiro e falo de Washington, D.C.
E hoje a gente vai falar de imigração, como esperado, logo depois do podcast passado, do episódio passado, a gente já quase imediatamente teve um tema que veio com a proclamação de uma ordem executiva do governo americano limitando a entrada de imigrantes com certos tipos de visto que são usados frequentemente para pessoas que vão trabalhar no Silicon Valley, bem como na academia. Então, são os vistos H1, os vistos J e algum outro tipo, pelo menos. E isso gerou muita confusão com as pessoas que estão aqui com esses tipos de visto, ou estavam pedindo visto, ou estão mudando de visto de um para outro. E criou muita incerteza na academia com relação a como é que vai ser recrutar novas pessoas para os laboratórios aqui nos Estados Unidos. Então a gente achou que valia a pena falar um pouco sobre como era essa experiência, mesmo antes dessa ordem executiva que já limita ainda mais uma coisa que já era complicada. Todos quatro que estão aqui falando hoje têm alguma experiência com pedir um visto e migrar para um outro país para fazer pesquisa e quem já passou por isso sabe que mesmo quando dá tudo certo, não é uma experiência agradável, porque é uma coisa que tem muitas dificuldades. Então, eu acho que a gente vai falar um pouco também da experiência de cada um. E eu acho que talvez a gente possa pedir para Daniel e Maitê começarem com a experiência deles, meio a trajetória de como foi sair do Brasil para fazer pesquisa em outro lugar.
Eu acho que é importante dizer que mais do que simplesmente fazer uma avaliação estatística de quantos empregos, na verdade, seriam perdidos dos americanos, né, com esse tipo de visto, que é o argumento do Trump, é isso, são muitos milhões de empregos perdidos. Quer dizer, não dá para querer contra-argumentar isso estatisticamente. Acho que o que dá para falar é retratar o tipo de experiência que um pós-doc tem e tentar avaliar também se de fato, na academia, pelo menos, os imigrantes oferecem algum tipo de risco. Na verdade é não, né? Mas vamos chegar nisso. Eu acho que a Maitê, na nossa unidade familiar, tem uma boa história para contar porque impactou todos nós. Eu, ela e o nosso filho, Otto, que agora tem 4 anos. Maitê.
Bom, eu vou então começar a contar um pouco do como foi o passo internacional da minha carreira. Eu sou bióloga e sempre a minha trajetória profissional, acadêmica, sempre foi em biologia de plantas, biologia vegetal. E em 2008 eu me mudei para Portugal para fazer o doutorado sanduíche. Então, eu fui morar nos arredores de Lisboa, em Oeiras, para fazer 6 meses do meu doutorado sanduíche. E, coincidentemente com isso, eu já trabalhava no mesmo laboratório que o Daniel e a gente se mudou junto para lá e ele foi fazer o doutorado em Portugal. Então, começou em 2008, eu fiz esse doutorado sanduíche, voltei para o Brasil, terminei a minha tese, defendi e nisso fui... A experiência em Portugal tinha sido muito interessante e eu voltei, o Daniel estava lá e eu voltei para fazer pós-doc no instituto que nós nos conhecemos, que é o Instituto Gulbenkian em Oeiras.
Que é o que une todo mundo aqui, na verdade.
Que é o ponto comum dessa amizade, que foi nós todos nos... Eu e o Daniel, a gente já tinha um relacionamento, e a gente conheceu o Caetano e a Ana no Instituto Gulbenkian, em Portugal. Então, em 2010, voltei para Portugal para começar um pós-doc no Instituto Gulbenkian. E, em 2014, me mudei para os Estados Unidos com o meu chefe português, que foi, então, contratado na Universidade de Maryland, onde eu continuei o meu pós-doutorado com ele lá. Isso foi em 2014. Em 2019, então, nós nos mudamos para os Estados Unidos e... tínhamos, né, fazendo uma história um pouco mais encurtada já para cair no passo da imigração, eu tinha um visto J, que tem validade de 5 anos, e depois disso você tem que emigrar para o visto H1B, se for a sua intenção eventualmente ficar no país. No meu caso, nós tínhamos um financiamento conjunto, era um projeto meu, onde eu e o Daniel a gente estava nesse projeto, com o financiamento do governo americano, de uma das grandes agências de fomento americanas, a NSF, e nós tínhamos financiamento do governo federal, e nós tivemos que voltar para o Brasil, porque eu tive implicações exatamente nessa conversão do visto J para o visto H, e tive que, nisso, nessas implicações, todos nós voltamos para o Brasil com o financiamento da pesquisa interrompido. E
o visto J, ele, na verdade, tem esse intuito de como se fosse um exchange student, né? Uma pessoa que vai lá, e eles até te instruem que é como se fosse uma forma de trocar culturas. Você vai lá para aprender sobre a cultura americana e, em princípio, você vai levar para o seu país depois. Agora, eu acho que ninguém daqui ficava sabendo os detalhes. Quer dizer, o Caetano não precisa saber detalhe nenhum. Porque ele é americano, é europeu, de algum lugar também e tudo.
Tá revelando o segredo como agente, born identity, né?
Exato. Então a gente tem um pouco de cada um sua experiência, mas acho que a experiência de chegar lá com o Jota, pelo menos eu, a Anne e a Maitê tivemos, e a gente é informado dessas características que, para você, você foi para um laboratório, né?
Um parêntese aqui também sobre os tipos de visto, é que quando você vai para um lugar também, geralmente você não sabe quais são todas as opções de visto. Você fala com o chefe do laboratório, ou com o diretor do instituto, ou qualquer do programa, qualquer coisa assim, e ele instrui mais ou menos que tipo de visto você vai pedir. Então você já vai pedir uma coisa que é meio pré-formatada. Você sabe que aquilo existe, sabe que aquilo é a maneira de pedir, e você vai por esse. Então, muitas considerações vêm justamente depois de você já estar encaminhando um processo, né? A minha experiência, quando eu fui fazer mestrado na Espanha, foi eu tive que pedir um visto de estudante, e o consulado espanhol em Recife, acho que é vice-consulado, na verdade, um dos lugares mais desagradáveis para esse tipo de experiência que você pode passar. Então, eu tenho uma experiência mesmo depois tendo tido cidadania portuguesa e não precisar mais disso. Mas a verdade é que, principalmente na altura, que eu tinha 20 e poucos anos, é que a experiência é uma coisa que é bem, bem avassaladora, assim. Você não sabe, você sabe que precisa de uma montanha de documentos, sabe que precisa levar aquilo tudo e sabe que tem alguém que vai lhe dar, aprovar ou negar o seu visto. E você quer que saia o mais rápido possível e que dê tudo certo. Você não vai ficar discutindo se no futuro aquilo vai lhe permitir fazer uma coisa ou outra. Então você meio vai no canal que existe e depois descobre qual o objetivo de uma coisa que você já fez. E eu acho que a Ana também pode falar um pouco disso com relação ao visto J. Qual foi a experiência dela dessa opção ou falta de opção com relação ao visto J, né, na vinda para cá.
Que é uma cláusula comum aos europeus e aos brasileiros. Então, o que você também passou, e várias coisas são iguais para a gente, né?
Sim, eu imagino que tenha sido o mesmo processo.
Como o Caetano disse, eu vim para cá com o visto J sem fazer ideia o que é um visto J, não é? E o que o visto J implicava. Mas para mim não interessava muito, porque era o meu passaporte para começar o pós-doc e era a única coisa que interessava naquele momento, não é? Normalmente a pessoa só pensa nesse tipo de coisas mais tarde, quando surgem outras possibilidades, outras oportunidades. A minha experiência com a imigração não foi muito difícil. Eu esperei pelo meu visto cerca de três meses e vim para cá sem problema. Quando uma das coisas estranhas que aconteceu quando eu cá cheguei foi... Eu também vim para a Universidade de Maryland, tal como o Daniel de MIT. E todos os imigrantes que têm um visto J e que chegam à universidade para trabalhar têm uma orientação obrigatória. E esse foi o meu primeiro contacto com o mundo com a realidade de ser imigrante nos Estados Unidos. Foi esse momento de orientação. E para mim foi muito chocante, eu que vinha super entusiasmada e super feliz por vir para cá, ter a noção de que as pessoas nos veem como incivilizados, não é? Nós, imigrantes, e isto é um saco muito grande onde se põe toda a gente de todo o mundo, que não americanos. E aquilo que eu senti foi que eles nos estavam a ensinar a viver como gente civilizada, neste caso, ensinar a comportar exatamente como um americano se comportaria. Foi um contacto um bocadinho dramático para mim. Eu não gostei, fiquei bastante insatisfeita. E a partir daí abriu-me muito os olhos para esta realidade de imigração, não só da minha, mas de outras pessoas também.
Não, acho, para não achar que é exagero, não é que assim... Eu acho que esse, eu não, me corrija se eu estiver errado, mas um dos aspectos dessa tentativa civilizatória, que eu acho que é o que você está descrevendo, eu não sei se eu percebo isso dessa mesma forma, mas o que isso me faz lembrar é, por exemplo, aquela bolha da distância física. Então você Exato. Tem os raios da distância física, o quanto que é ok... Se você está no espaço pessoal, espaço para amigos próximos, espaço para primos de primeiro grau, de segundo grau, e aí vai...
Exato. E aquilo que eu também... Que me chamou a atenção foi quando tu falaste em relação a trocar culturas, não é? Essa ideia de que o visto J existe para trocar uma cultura. E assim que a pessoa chega à orientation, e é o primeiro contacto que tem com a universidade e com este mundo profissional nos Estados Unidos, a pessoa entende... que é tudo menos trocar culturas, não é? É uma lavagem jovem, né? Cerebral para a pessoa se comportar exatamente desta maneira, porque se não se comportar exatamente desta maneira, não vai ser bem visto, não vai ser bem aceito. E tem a questão da distância, tem a questão do não tocar, não é? Tem a questão de... aquilo que nós dizemos, aquilo que nós dizemos, e neste caso era um americano a falar... não é necessariamente aquilo que nós queremos dizer. Portanto, se nós dizemos X, as pessoas têm que meio que ler nas entrelinhas, não é? Isto para um imigrante é muito complicado, não é? E eu acho que muitos dos conflitos que acontecem na academia e nos laboratórios entre colegas e entre chefes e pós-docs e estudantes de doutoramento, vem exatamente da diferença de culturas, não é? E o facto das pessoas acharem que a sua é a boa e a dos outros é a má, não é?
E às vezes nem boa nem má necessariamente, mas achar que a sua cultura é o padrão e os outros é que são diferentes, né? É tipo achar que os outros que têm sotaque, né? Sotaque é sempre os outros que têm, você nunca tem sotaque, quando todo mundo tem sotaque, né? E... Para uma ilustração, uma visualização dessa questão da bolha, é que isso eu não vi, mas eu ouvi, foi uma coisa que ficou muito presente depois que Ana descreveu e também vocês quando descreveram isso da bolha, que isso era literalmente um slide de PowerPoint com um desenho, com uma bolha, com tipo distâncias marcadas assim, um círculo mostrando onde você pode estar fisicamente perto de um americano para respeitar o espaço que eles acham que é razoável, dependendo do seu nível de intimidade, né?
Isso é uma precisa coisa linkar, que... isso precisa ser linkado. É, que tem na internet, que... é um conceito.
Eu acho que tem, eu já vi na internet, eu procurei no Google, eu fiquei com essa imagem, porque realmente são coisas que você não espera, principalmente quando é uma coisa que, teoricamente, é como vocês disseram, para uma espécie de intercâmbio cultural, mas tem que higienizar bem a parte da sua cultura, né, para não interferir com o que os americanos esperam, né. E isso também não é uma coisa única dos Estados Unidos, provavelmente, mas é uma coisa que é bem marcante aqui, que todo mundo tem meio esse choque de cultura, por falta de termo melhor.
E você chega lá para trabalhar, né? Porque é isso também. Por mais que seja um trabalho acadêmico, o seu mindset é esse, né? O seu mindset. É. Nossa, já tô falando, eu não sei nem se eu tô falando como paulista de falar mindset ou se eu tô falando americanizada. É difícil determinar, estando aqui.
Mas eu acho que talvez a gente tenha colocado um pouco o carro na frente dos bois, porque talvez o mais normal é você pensar, em vez de falar o que está errado, é tipo, para que você quis sair do país para começo de conversa, né? O que levou a querer ir fazer mestrado, doutorado ou pós-doc fora? Quais são as vantagens, as expectativas, as pressões para alguém que está num... que pode, a princípio, perfeitamente continuar no seu laboratório, no seu país, fazendo pesquisa e ir para um outro país? Para mim, a minha experiência pessoal era muito... Eu simplesmente queria sair. Eu não tinha muito essa de pesar os prós e contras. Eu só queria, tipo, estar pelo mundo, assim. Então, não sei se é uma coisa muito... que eu pesei os prós e contras. Apesar de que também é verdade que no Brasil tem essa ideia de que tudo fora é melhor, né? Que nem sempre é verdade. Talvez em outros lugares tenha isso também. Mas eu acho que... também pode ser bom ouvir a experiência de vocês... O que levou vocês a sair primeiro, a querer sair do país, para ver o que motiva as pessoas a dar esse passo, já que tem esses entraves que a gente já falou, mas por que você quer sair para começo de conversa?
Ah, no meu caso, foi uma busca por um ambiente internacional e variado e colaborações e estar em outros ambientes, né, com uma outra cultura acadêmica. Então foi além da parte científica, de aprender novas técnicas e trabalhar com outros sistemas e de alguma maneira, né, desenvolver o seu trabalho num outro ambiente, assim. Então eu vim com as minhas ideias e fui fazer experimentos num outro lugar, assim, mas, né, tendo como ponto de partida as minhas próprias ideias e o que eu estava querendo, nesse caso, para complementar, era o fechamento da minha tese de doutorado. Então, essas coisas se unificaram, assim. Então, era um interesse por um ambiente internacional e diverso, e aliado às minhas questões biológicas, que esse laboratório, para onde eu fui, complementaram muito bem.
Isso para Portugal, né?
É, e eu acho que depois a ida pro GC foi... Acho que foi um outro passo, assim. Foi de fato essa internacionalização, uma multidisciplinaridade, uma coisa que eu gostava muito era a coisa dos ambientes comuns, de você estar, tá, né, trabalhando... Eu trabalhava com planta, eu tinha um cara... do meu lado, fazendo imagem de zebrafish, ou de drosófila, ou de neurônio. Então, era uma coisa muito rica, cientificamente, que foi uma grande experiência, assim, na minha vida. Então, acho que tiveram essas motivações, e essas motivações encontraram, de fato, um lugar que... onde eu pude, né, me desenvolver intelectualmente e cientificamente, especialmente, né, nesse contexto, nesse primeiro momento, nesse contexto de Portugal. Mas também, né, um brasileiro sempre vai ser colônia em Portugal, então acho que por mais que a gente tivesse todo o escudo da instituição, que dava era o apoio na questão de imigração e tudo mais, tem toda a questão cultural e tal. É, que a gente sentia que com os europeus era um pouco diferente, mas também era... Acho que não tem nenhuma... um viés de discriminação muito óbvio, assim, no ambiente acadêmico, necessariamente, assim.
Ah, acho que nada que vale a pena esmiuçar, porque não marcou necessariamente nisso, né?
É.
Mas um propósito era muito diferente, eu sinto, né? Uma coisa era estar em Portugal e estar no... Bom, o Gulbenkian, de fato, tinha uma cultura científica, acho que todos nós podemos concordar que... sui generis, né? Então, de um ambiente de bastante discussão, pelo menos nesse aspecto do ambiente informal, é bastante diferenciado dos outros lugares. E para os Estados Unidos foi mais um trabalho, ele foi seguindo um projeto, né?
E aí o oposto disso foi quando eu fui para os Estados Unidos e era exatamente a cultura oposta. Então, eram os laboratórios com seus próprios equipamentos, eles mesmos falam, laboratórios de portas fechadas, as portas dos laboratórios ficam fechadas, trancadas, literalmente. Cada um tem o seu equipamento, não existe a coisa comum. Uma outra coisa, claro que em geral, a parte de imagiologia é comum e tudo mais, mas foi uma outra cultura. Eu me interessei em me mudar de Portugal para os Estados Unidos também para vivenciar esse lado da cultura científica americana, que eu queria, né, entender e, de alguma maneira, participar dessa questão, né, também da vivência americana. Eu achei que, naquele momento da minha carreira, isso fazia sentido e eu poderia tirar proveito dessa experiência. Mas foi a experiência oposta, assim, em termos de muito mais individualista e muito mais, né, o seu laboratório, a sua equipe, uma coisa muito mais fechada e muito mais competitiva, porque existem colaborações entre os pesquisadores, mas é raro, eles competem muito mais do que colaboram, assim, de maneira geral, pelo menos pela minha experiência.
Mas é bom para se focar, né? Precisa ser mais individualista também.
É, eu acho que um oposto nosso também foi a questão cultural de vida social que a gente tinha em Portugal e nos Estados Unidos. Literalmente vocês e o Custódio eram nossos únicos amigos, assim. Então a gente vinha de um ambiente riquíssimo culturalmente e socialmente em Lisboa pra... Né, éramos nós e mais três.
E o pessoal do laboratório, né?
Que cabe em outra mão. Então... Mas acho que também tem uma outra camada, né, que vem nesse outro momento, que é ter filho também, como foi ter filho nos Estados Unidos. Então, o nosso filho nasceu lá e nós dois éramos pós-docs, e aí também aí a camada de complexidade também se multiplica.
E é um grau de comprometimento no lugar e nas suas escolhas novo, que os nossos amigos aqui estão começando a descobrir também, né?
Pois é, eu acho que também, para falar da experiência de vir para os Estados Unidos, eu vim meio por acaso, porque eu vim com a Ana, e não era minha
primeira... Eu também vim por acaso, olha só, o pessoal que fica falando. Aí os dois foram seguir a mulher que estava sendo chamada para os Estados Unidos.
Pois é, não era a minha primeira opção, mas, quer dizer, também não foi uma coisa que eu achei ruim, imediatamente, porque muita gente diz, quer dizer, o atrativo de vir para os Estados Unidos fazer pesquisa, eu acho que é bastante óbvio justificar, pelo menos no papel. É um dos lugares que tem a pesquisa mais avançada, com maior nível de financiamento, maior concentração de institutos conhecidos e tudo no mundo. Então, a princípio, você vai para os Estados Unidos para poder estar num lugar onde você tem todas as condições de fazer um bom trabalho onde talvez você não tenha de onde você vem. No caso do Brasil, a gente que já fez pesquisa no Brasil sabe que frequentemente, eu não sei em São Paulo qual nível vocês colocariam isso, mas a minha experiência e falando com as pessoas em geral, bem mesmo do ponto de vista de importar reagentes e coisas básicas, tem limitações sérias assim no Brasil para fazer pesquisa. Então, sair do Brasil é aquela coisa, se eu não tivesse que lidar com todos esses probleminhas que não deviam existir para fazer pesquisa, eu ia poder fazer pesquisa muito melhor. E a partir do momento que você vai para um lugar onde tem laboratórios que têm todos os equipamentos e tem bons financiamentos, e tem financiamento por parte do governo, e tem condições de comprar os equipamentos, você não está limitado por essa questão da infraestrutura e do equipamento e reagente, né? Então, isso é uma das coisas que é, a princípio, é óbvio, um motivo para você resolver sair.
Não, e tem muito essa cultura, né? Tá tudo aí, você só tem que trabalhar muito, 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 tipo, 18 horas por dia pra fazer um bom trabalho, assim. Tá tudo aí na mão, né? Você tem tudo na mão.
Exato. É, e é o que muita gente diz, qualquer cientista deveria experimentar vir fazer pesquisa nos Estados Unidos, pelo menos por um tempo, para saber como é que é realmente, como se faz pesquisa no lugar onde tem a maior concentração de condições para fazer isso. É, hoje em dia eu discordo totalmente dessa frase, mas é uma coisa, é meio senso comum, assim, de pesquisa no mundo, de qual é o melhor lugar para fazer pesquisa. Se não tiver nenhuma restrição, os Estados Unidos, porque é onde tem mais dinheiro e mais institutos de prestígio. É, como eu disse, eu discordo dessa frase. E eu acho que Ana pode dar também um exemplo no caso dela de como foi a experiência de vir para um laboratório de ponta numa universidade prestigiosa nos Estados Unidos. Talvez também falar de onde tu fizesse pesquisa antes de vir para cá.
Sim,
as condições nesses lugares, desde a graduação e mestrado, talvez, até antes de vir para cá.
Eu fiz a graduação em Lisboa, na Faculdade de Ciências, fiz o mestrado no Instituto de Medicina Molecular e o doutorado na Gulbenkian. E a verdade é que, apesar da pressão para sair, apesar da pressão para sair começar muito cedo, eu nunca senti essa necessidade. Encontrei dois laboratórios que me davam aquilo que eu precisava para crescer profissionalmente, dois laboratórios em dois institutos muito bons, e eu nunca senti que, de facto, fazia sentido sair do país só por sair do país, quando a ciência era tão boa logo ali ao pé de casa. E então decidi ficar, até porque eu acho que... foi um bocadinho o raciocínio que eu tive no início, foi... fazer o doutoramento é um processo tão complicado, tão complexo, que se eu adicionar isso a mudar de país nesta altura, provavelmente vai trazer um bocadinho mais de entropia do que aquilo que eu espero para esta fase da minha vida. Então eu prefiro fazer num sítio que eu conheço melhor e num sítio que é fantástico, num instituto muito bom, e talvez experimentar sair do país mais tarde, quando eu souber o que é isto de fazer ciência, não é? E neste caso já não tenho que lidar com a novidade de fazer ciência e a novidade de emigrar. E eu não me arrependo nunca, nem um bocadinho, de ter ficado em Portugal e ter saído só para o pós-doc. A minha necessidade de sair para o pós-doc não foi bem uma necessidade, foi uma curiosidade. Eu sempre tive, desde miúda, tinha um fascínio pelos Estados Unidos, e tinha muita curiosidade em saber o que é, como é viver nos Estados Unidos. E claro que a ciência nos Estados Unidos é a ciência considerada de ponta, portanto, claro que para o meu primeiro pós-doc eu achei que fazer o pós-doc nos Estados Unidos ia ajudar a impulsionar a minha carreira. Vim para cá cheia de expectativas de encontrar um lugar muito estimulante intelectualmente, um lugar onde eu pudesse facilmente conversar com pessoas e discutir ideias, e para mim essa foi de facto a maior surpresa, uma surpresa muito negativa, que foi, como a Maite disse, os laboratórios são à porta fechada e as pessoas também são à porta fechada, não é? As pessoas são inatingíveis, não é? Portanto, não há... E se tu tiveres a intenção de conversar com alguém porque achas que isso é normal, não é? Porque em ciência as coisas fazem-se assim, pelo menos eu achava que sim, não é? Pelo meu passado e pela forma como as coisas são feitas em Portugal e noutros lugares também, imagino eu. Eu cheguei cá e debati-me com essa... deparei-me com essa realidade de que não há essa conversa, não há essa discussão, e o ambiente intelectualmente estimulante que eu achava que ia encontrar, não encontrei. Para além disso, encontrei um laboratório com condições muito precárias, comparadas com os laboratórios onde eu tinha estado, e uma burocracia interminável. portanto, tudo precisava de cursos, trainings, não é? Portanto, eu fazia experimentação animal e eu demorei 6 meses para conseguir começar a fazer experimentos com animais. Tendo em conta que o meu pós-doc durou 1 ano e meio, não é? 6 meses foram passados a lidar com burocracia. Portanto, foi bastante tempo que eu perdi, não é? E é claro que parte dessa burocracia é necessária, mas parte dela não é e acaba por ser desesperante. E para além disso, uma outra experiência muito negativa que tive foram os lab meetings. Eu estava habituada em... Como disse, a discutir ideias e a ter lab meetings super participativos de toda a gente. E aqui as coisas não eram assim. Portanto, o lab meeting era o contexto onde cada um apresentava o seu trabalho, ponto final. Não havia discussões de ideias e, aliás, as discussões de ideias acabavam por ser um bocadinho mal vistas. E para mim isso também foi uma surpresa muito negativa. Portanto... Vim para cá cheia de expectativas, cheia de curiosidade e acabei por entender que realmente as coisas não eram nada como eu tinha imaginado.
Eu acho que tem essa ideia que ao sair do país imediatamente tudo vai ser bom, apesar dos sacrifícios que você faz de ir para um outro país, de ter que se adaptar a uma nova cultura. Às vezes até uma coisa meio romantizada, assim, de você achar que as dificuldades vão ser a língua, que você talvez não domine bem. No caso de ir para Portugal, eu realmente demorei 1 mês a conseguir entender a língua, que eu realmente não entendi nada que eles diziam. Mas depois que me adaptei, ficou mais fácil. Mas... É uma coisa mais...
Mas também a sua experiência do doutorado tem uma coisa romantizada, assim, não romantizada, mas a parte das aulas do seu doutorado, Dani, foi muito o que você imaginou, assim, também, que você queria, né?
Mas eu acho que de novo, tem a ver um pouco com o contexto específico, né? De Portugal, do Gulbenkian e tal. E também tem a ver com o contexto específico lá de Maryland. A gente está falando de uma universidade, né? A Ana está falando de uma experiência em um laboratório. Não quer dizer que é tudo assim, mas existe uma cultura muito, muito contrastante. Eu acho que uma coisa que me marcou muito é ter o doutorado, como você falou, meio idílico em termos de aula, de discussão de ideias, e chegar lá todo mundo falando de emprego. E a gente tá não é como que é o negócio da balbúrdia, não é? A estudante gosta de balbúrdia, de ficar pensando em ideias, avançar a ciência, ser ideológico, ficar nesse mundo hippie e drogado, não conseguir um emprego. Porque aí, quer dizer, você já não tá lá por dinheiro. Nos Estados Unidos foi exatamente, não digo o oposto, mas foi um choque ver que as pessoas estavam pensando em job security, né, em segurança do emprego e não sei o que, sendo que a gente, isso é um problema sem dúvida nenhum para a carreira acadêmica. Eu acho que todo mundo em todos os países discutem isso e não estão satisfeitos que a gente vive uma incerteza todo momento, mas lá era uma questão de pensar no mercado, em emprego, em quanto você ganha, que eu não consigo nem imaginar que a gente oferece algum tipo de competição para um americano, porque... Acho que todo mundo, não sei o que cada um acha dessa percepção da demanda dos americanos pela carreira acadêmica. Para mim, achei, assim, a maioria dos professores, inclusive.
Dos professores, dos médicos. A taxa, né, da presença de americanos, pelo menos, pelo menos no meio em que nós convivemos, sei lá,
menos de 50%, né? Bem menos.
Ah, sim, bem menos.
No nosso laboratório, por exemplo, no nosso laboratório, de 7, 8 pessoas, tinham, né, 2 americanos. E, então, é uma taxa baixa. E não sei se vocês compartilham disso mesmo, mas a incidência de imigrantes é, né, muito, muito, muito superior.
Sim, e é muito mais fácil seguir uma carreira em ciência sendo americano aqui do que ser de imigrante, não é? Portanto, se de facto eles estivessem a procurar esta carreira, haveria muito mais americanos.
Isso já tira todo esse lado burocrático.
Exato.
Né?
E existem grants só para americanos também.
Exatamente.
Né? Portanto, tem esse lado.
Acho que isso é uma outra coisa importante de dizer. Nós não podemos concorrer a grants nos Estados Unidos. Assim, então, tem que... Ou você é pesquisador, mas como pós-doc, por exemplo, se você não for americano, você não pode concorrer a esse tipo de financiamento.
É isso, volta à ideia do tal decreto da ordem executiva, como chama aqui, acho que é equivalente ao que seria um decreto no Brasil presidencial, que a ideia de tirar esses vistos é fazer com que essas vagas sejam ocupadas por americanos, né? Mas para isso você ia ter que ter uma demanda, ou no caso uma oferta de profissionais para suprir essa demanda de posições de pesquisa nos Estados Unidos. E eu acho que a impressão que a gente tem também por causa disso é que essa oferta não existe, não é porque os imigrantes estão tirando o emprego dos americanos, mas porque os americanos não querem. É importante dizer que uma posição de pós-doc nos Estados Unidos, que nem sequer tem valor de salário regulamentado, tem uma recomendação do NIH que ia tornar isso um valor mínimo, que não foi aprovado e, portanto, não existe um valor, tem uma recomendação, e que mesmo esse valor recomendado, para a média ou a mediana dos salários nos Estados Unidos, é um valor baixo.
40 e poucos mil, né?
Era qualquer coisa assim, enquanto a mediana do salário nos Estados Unidos, de toda a população, eu acho que era alguma coisa um pouco acima de 50. Portanto, ser pós-doc não é uma grande coisa do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de segurança financeira, não é um trabalho que realmente seja uma coisa muito que dê segurança, que você seja muito concorrido. Nos Estados Unidos, você pode fazer muitas outras coisas como americano, que não envolve ter que precisar fazer doutorado, precisar trabalhar 18 horas por dia e tudo isso, para ter esse tipo de salário. Então, realmente, quem faz é quem...
Não é convidativo, né?
Não é convidativo.
Pode ser gerente do Panda Express, que era 46 mil, era mais do que o...
Pois é, exato. E eu acho que essa questão da carreira também, eu acho que meio tem essa questão de quando você está fazendo doutorado, quando você termina a graduação, mestrado e está meio nessa de querer explorar o mundo, e você vai, né? Você, tipo, vai com a mochila nas costas e aí você, tipo, curte o mundo e aproveita e novas experiências, intercâmbio cultural e tudo isso. Mas uma hora na sua vida você tem que, quer dizer, muita gente não quer mais andar de mochila nas costas e tá só aproveitando as coisas. Você quer alguma estabilidade, você tem filhos, como vocês estavam dizendo, a gente teve nossa primeira filha recentemente, e você começa a pensar como é que eu vou, tipo, manter esse ser humano vivo e manter as coisas e ter um mínimo de estabilidade para poder seguir a minha vida. E aí não é, tipo, não é só conseguir qualquer coisa e ter... E não dá para dividir casa, assim, agora também, tendo uma criança, que é uma coisa que você faz muito quando... No doutorado tá tudo certo, você faz de qualquer jeito. Então tem meio essa quebra entre o que é explorar e viajar e estar em outro país. Quer dizer, geralmente quando você vai para outro país, você não leva a sua casa, sofá, coisa. Você leva uma mochila de roupas e tudo mais. Mas se cada vez que você for um pós-doc, que são, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, você só fizer isso, e a cada 4, 5 anos você se mudar para outro lugar e deixar seus móveis e tudo, você nunca vai ter nada, né? Quer dizer, e sem contar o gasto, né? A gente teve um gasto imenso que a gente não ia trazer móveis de Portugal nem nada, muito menos móveis do IKEA, que era mais barato comprar de novo, basicamente. Então, isso também implica um gasto. E não tem, muitas vezes, a maioria das vezes, eu acho que você não tem apoio financeiro para... Às vezes você tem um adiantamento do salário, mas não tem nenhum extra para trazerem você de outro continente. Então, você basicamente vem com a cara e com a coragem, né? E quer dizer, você faz tudo isso para chegar para um salário que é o equivalente ao do salário do Panda Express, né? Do gerente do Panda Express.
É menos, eu não estou brincando, é realmente menos.
É, não, que realmente é menos e ele não tem doutorado em biologia molecular, né?
Mas, na verdade, lá tem uma diferença também que você pode... É um emprego, é muito mais mundo privado do que a gente está acostumado na Europa, no Brasil, na América Latina. Né, que é uma coisa academia, outra coisa o mundo privado. Você pode negociar o salário em vários lugares. É que depende da política local. Então, no nosso departamento não era habitual.
Ah, por exemplo, era muito diferente o que ganhava um pós-doc na engenharia, por exemplo, que chegava a 85 mil, ou na computação e tudo mais, e o quanto ganhava nas ciências biológicas, que não chegava...
Mas eu até a minha amiga, que ela negociou o salário, era tipo engenharia química, ou mais, né? E ela conseguiu que 65 mil, 70 mil... Só que a quantidade de imposto que tem em cima disso, as pessoas não imaginam. E os impostos
também. É importante
também
dizer, porque nos Estados Unidos, né, um pós-doc é regulamentado. Você é funcionário e você paga impostos. Então, quase 34% do salário é de taxa. E além de seguro-saúde, todos os encargos e
ao contrário do Brasil, não são bolsas isentas de...
Em Portugal também eram isentas de taxação. Nos Estados Unidos, não. Então, né, a nossa taxa era por volta de... Era isso, um terço ia de taxas. Depois você declara as taxas e tem uma porcentagem muito baixa disso de volta depois da declaração das taxas, né? Que é como se fosse o imposto de renda e tal. Mas né, é uma porcentagem baixíssima do que foi pago.
Para nós, também, a ideia de negociar um salário, né? Quer dizer, é estranhíssimo. Para mim, vindo da academia e vindo de um mestrado que não foi remunerado, né? Um PhD que, para mim, era, apesar do salário ser baixíssimo, eu raramente pensava, de facto, no valor do ordenado, porque... Na academia é mesmo assim, e eu estava muito feliz a fazer o que fazia, ou o projeto que fazia.
Acho que também vale ressaltar o custo de vida em Portugal,
exato,
né? Que era muito diferente.
Muito mais baixo, muito mais baixo. Mas quer dizer, para mim nunca me passou pela cabeça que negociar o meu salário de pós-doc poderia ser uma possibilidade, não é? E é claro que nos Estados Unidos é uma possibilidade porque é uma visão de business, não é? Uma visão de negócio que eles têm e que desenvolvem logo desde muito cedo.
É, e eu acho também essa questão de negociar o salário também se aplica, como sempre, a quando você está numa posição de poder negociar, né? Quer dizer, quando você vem, principalmente como imigrante, de uma cultura que não tem esse hábito de negociar o salário, você nem sequer pensa, né? Então, geralmente, você vem com o salário, o mínimo que é permitido pagar. E o caso de Ana foi assim, né? Ela veio com o mínimo do salário que o supervisor dela aqui poderia pagar. Se você não sabe, e também não sabe qual é o custo de vida e não sabe como é que funciona, você acaba caindo nessa faixa. Porque pela falta de hábito e pela falta de conhecimento de que isso é uma coisa que é possível. E por um lado é bom que você possa negociar, e eu tive sorte, eu acho que também porque na área computacional é difícil também manter pessoas que poderiam ir para a indústria para ganhar 2-3 vezes mais. Então eu acho que minha supervisora aqui, ela... meio quase espontaneamente fez o esforço de tentar colocar na faixa inicial que eu podia começar recebendo, colocar mais para perto do topo, assim. Que era uma diferença, quer dizer, não era uma diferença absurda, era uma diferença não sei, 5% do mínimo, assim, mas era, quer dizer, sempre ajuda, né? Mas isso foi por acaso, você nem sempre sabe que essa é uma opção, e às vezes... Você dá sorte, ou você pode conseguir isso, ou você está numa posição de que realmente você... Eu basicamente consegui meu trabalho por causa disso, porque é difícil conseguir pessoas computacionais. Eu precisava de um emprego na região de Washington, D.C., porque a Ana vinha para cá, para a Universidade de Maryland, e eu vi o que tinha. Então, basicamente, tipo, eu apareci para um laboratório que precisava de alguém computacional, era a coisa ideal. Eu não ia aceitar uma oferta melhor na Califórnia, porque eu não queria morar na Califórnia, porque tinha que morar aqui. Eu até queria morar na Califórnia, mas não na altura, né? Então, essa questão da imigração tem mais isso, né? Todas as coisas que você não sabe como funcionam e você não está preparado para lidar quando você pensa em simplesmente e trabalhar num outro país, né? É, a quantidade de coisas que você tem que pensar e fazer, você só se dá conta depois, como, por exemplo, declarar imposto nos Estados Unidos, que é toda uma questão mais complicada que no Brasil, eu imagino. Eu acho que eu declarei imposto só uma vez no Brasil e declarei como isento ou dependente de qualquer coisa nas outras vezes. Já não moro no Brasil vai fazer 10 anos. Mas aqui a burocracia e a coisa é uma coisa que você não é novidade. E Ana gosta muito dessa coisa de declarar impostos aqui. Talvez ela...
Acho que vale um pouco essa desmistificação, né? Um pouco da burocracia também, do lugar onde tudo funciona e do primeiro mundo, né? Que é uma sociedade civilizada onde tudo funciona. E eu acho que, para mim, o cume disso foi, sem dúvida, toda a burocracia, que as taxas e a coisa imigratória e tal, mas o meu processo, por exemplo, né, onde eu tive problemas para ter o visto H1B, era porque, não que se resume a isso, mas basicamente eu estava à espera de receber um fax. Todo o meu processo culminava no Office de Assuntos Internacionais receber um fax do Departamento de Estado americano, a mais alta patente do poder do governo americano, o Departamento de Estado, e eu estava à espera de receber um fax.
E era só por fax?
E era só por fax, não existia. E esse escritório de assuntos internacionais tinha mudado de edifício. E, tipo, e aí, eles vão mandar o fax pra qual edifício? Então, assim, é de um nível, chega a ser patético, assim, porque muito não aconteceu porque eu não recebi um fax e o meu processo expirou e o meu visto venceu e eu não consegui fazer a transição e eu basicamente tive que voltar pro Brasil. E aí, esse processo saiu com 8, 9 meses de atraso do que era. Acho que vale a pena ressaltar que era um processo para durar 7 semanas, durou 10 meses. Foi quando eu tive a resposta e eu já tinha voltado para o Brasil.
É que para você receber a resposta deles é por fax, mas para falar com eles de novo é pombo correio bêbado. E aí não chega, aí não, simplesmente não dá. E é quase isso, porque você tentou, quantas vezes você tentou falar com os caras, a universidade tentou, porque as pessoas falam assim, isso é porque, sei lá, não, mas a universidade
tentou. Daria pra fazer um episódio só dessa história, mas chegou um dado momento que eles me falaram, então me põe em contato com a supervisora que trata desses assuntos e tal. A pessoa escreveu pra lá, eu imediatamente mandei os e-mails, e aí eles deixaram de responder, assim, a partir do momento... Né, que a representante legal assumiu o processo, eu nunca mais tive respostas e nem com a agente responsável, né, no meio disso tudo.
A sensação é que eles perderam a desculpa para não enrolar.
É.
Né, porque cada vez era 10 dias úteis, né?
A partir do momento que você enviava uma pergunta, um e-mail, né, uma questão, eles tinham 10 dias úteis para responderem.
No Brasil tem aquele clássico que é da burocracia, você tem uma lista de documentos, aí você leva a lista de documentos, demora para juntar lá, porque pede com não sei quantas autenticações, carimbo, não sei o que, você vai lá e leva e diz, pronto, tá tudo aqui. Aí alguém manda lá, talvez um pombo-correio também, às vezes, ou ligam para você, mas provavelmente, né, e-mail não é uma coisa, cartório também, era digital, não chegou muito, ou você tem que ir lá pessoalmente, às vezes, para dizer, tipo, falta um documento aqui, mas como falta? Você me deram a lista dos documentos, mas falta outro. Então me dê a lista logo toda. Aí você, não, é esse documento. Você leva o outro, aí você faz carimba, autentica, lá com selo, pega a segunda via original com menos de 6 meses, aquela coisa, volta lá para depois dizer, tipo, pronto, olha, não, faltou outro documento também. Como assim, né? E todo mundo acha que isso é uma coisa exclusiva do Brasil, a coisa da burocracia que não funciona como deveria. E, na verdade, não é. Eu devo dizer que em Portugal, os processos que eu tive que lidar foram muito mais eficientes. Então, eu acho que se por um lado a gente, no Brasil, herdou a burocracia lusitana, ibérica ou o que for, das duas, uma, ou eles conseguiram melhorar bastante, ou o Brasil conseguiu piorar bastante, ou os dois, porque realmente tem coisas que não tem nada a ver.
Pra gente foi os dois, né? Porque foi bem difícil ser imigrante lá. Então a gente falou assim, daí que vem a coisa do Brasil, daí que vem... Porque São Paulo não é tão absurdo como qualquer lugar no Brasil, em algumas coisas talvez seja mais, mas em geral tem coisas eficientes. E aí você chega em Portugal e fala, não é possível. Tipo, na junta de freguesias tinha que recolher assinatura de pessoas com que votam lá, dizendo que você mora lá.
Isso é uma coisa negócios... mais local.
Não, tinha uns negócios muito, tipo... você tem que tirar seu sangue e fazer uma mistura na lua com um português mesmo castiço e não sei o quê. Porque senão era muito esquisito. E aí a gente falou, pô, só no Brasil, aqui. Aí em Portugal a gente falou, pô, só em Portugal. Aí chegou lá no Novo Mundo, nos Estados Unidos, falou, essa porra aí...
Afinal, não, acho que um simples exemplo de uma transferência bancária também, né? Como
isso é ótimo nos Estados Unidos.
Uma transferência bancária que a gente,
não existe.
Na Europa
não é
você vai no multibanco, você no Brasil. Tipo, até, ou um envelopinho com cheque, né? Tipo, tudo é cheque e você paga a conta, você envia um cheque.
Pessoal, pra quem não teve experiência, os Estados Unidos é um lugar onde se faz muitos pagamentos e transferências através de cheque. Eu acho que eu passei tipo dois cheques na minha vida no Brasil. E aqui, frequentemente, você tem que usar cheque, que é uma coisa tipo...
1980, que você nem podia.
Exato, anos 80. Tipo, aqueles talões amarelos do Banco do Brasil que seus pais tinham, assim, uma coisa tipo amarelada. E você via, tipo, cheque, aquela coisa, uma fonte, um negócio bem anos 90, assim, com um padrão tipo tapete, assim, pra as coisas de falsificação e tal. E aqui, tipo, cheque, tipo, 2020... Agora, faz uma transferência bancária? Não faz, né? Tipo...
Não faz, cara.
Você tem que fazer tirando foto no seu smartphone do cheque.
Exato, é alta tecnologia, um app que tira foto do cheque pra depositar. Então, quer dizer, essa coisa de a frase do Tom Jobim é muito, muito verdade, foi uma coisa que a gente falou ligado ao episódio, que morar fora é bom, mas é uma merda. E morar no Brasil é uma merda, mas é bom, né? Porque você acha que, tipo, vou pra fora, vou pros Estados Unidos, vai tudo funcionar. Aí o que você tem que lidar em termos de, tipo, declarar impostos. Inclusive, pra declaração de impostos, a gente recomenda um episódio de um show do Netflix, do Hassan Minhaj, falando sobre impostos, que é uma das coisas mais surreais. Você já acha ruim, vocês já conhecem isso também. E quem conhece já, que já teve o desprazer de ter que declarar impostos aqui... Se você vir como é que funciona a questão do lobby dos impostos, é ainda mais bizarro. Então, quer dizer, você vem achando que tudo vai funcionar e, de repente, tem barata na comida dos seus animais no laboratório, é um inferno declarar impostos, não dá para fazer transferência, a questão do visto uma burocracia absurda e com todo tipo de coisa, e você só falta não, né? No caso de vocês, de fato, mandou vocês embora do país. Então,
E os americanos em geral, diga-se de passagem, os americanos acadêmicos em geral conseguiam ter menos dinheiro que a gente, porque eles tinham negativo, né? Então, em geral, tá todo mundo endividado por causa do student debt e tal.
Exato.
Então, eles, na verdade, por mais que eles tinham um prospecto de ganhar mais, eles não podiam, de fato, se dar ao luxo de, vamos aqui pensar sobre...
A carreira acadêmica, né? Acho que também isso é um ponto importante, em geral.
É um ponto importante.
Muitos universitários já saem com uma dívida muito alta e você precisa ir trabalhar porque alguns meses depois que acaba a carência, você precisa começar a pagar valores altíssimos, né, do financiamento universitário. Então, poucas pessoas também se dispõem a ter uma bolsa de doutorado, porque, né, esses custos, não cobrem esses custos.
A gente tá falando de um salário anual de coisa de 40, 50 mil dólares como pós-doc, né, nem como aluno de doutorado aqui, que é menos, eu não sei exatamente quanto seria um salário de aluno de doutorado. Mas um salário de pós-doc é entre aproximadamente 40 a 50 mil dólares por ano. E a dívida estudantil, dívida de student debt, né? A dívida de um estudante que termina uma graduação numa universidade, nem precisa ser Harvard nem Yale, mas uma universidade reconhecida que corta na casa dos 50, 100, 150 mil dólares. Ou seja,
na Universidade de Maryland acho que era 40 e tal, e eu tive que ouvir um cara de lá falando... Não, esse negócio de que aqui a gente tem dívida, que é, não é verdade, se você mora no estado, sai barato. O meu é 20 mil. Começou aqui de Maryland, é só 20 mil por mês. Por
20 mil é barato, né? É de, como dívida. Mas é isso, quer dizer, se você não é incomum, ele podia ter dívida só de 20 mil, mas não é incomum ter dívida de 50
mil. Não, era 20 mil por ano o preço para quem era do estado.
Ah, 20 mil, pois é, não. Ou seja, sua dívida, se você não tiver nenhum financiamento, na casa de 50, 60, 80 mil dólares, né? Às vezes você tem algum auxílio como monitor, coisas assim. Mas quer dizer, com um salário de 40 mil dólares, se todo o seu salário de pós-doc for para pagar a sua dívida, vai 2 anos inteiros de salário só para pagar a dívida da faculdade, né? E as pessoas ficam de cara com o fato de que a gente não tem dívida nenhuma, né? No Brasil, a universidade pública é completamente gratuita. E a gente ainda reclama que tem que pagar, tipo, R$300 pelo diploma, alguma coisa assim. Que realmente é um absurdo, mas nessa ordem da discussão...
Pois é, os salários em ciência são sempre baixos, né? A diferença é que nós não temos uma dívida para pagar. Portanto, e aquilo que se diz muito agora aqui, em relação a esta medida do Trump, é que a ciência é feita por imigrantes, porque os imigrantes são os únicos que se sujeitam a estas condições de salários e horas de trabalho, porque querem vir para os Estados Unidos a todo custo, não é? Porque isto é a terra prometida e o pessoal quer vir para cá e pronto, e é salvação.
Para ter um pouco da liberdade que só tem.
Exato. Mas eu acho que as pessoas que dizem isso, de facto, não fazem ideia nenhuma do que é trabalhar em ciência, porque todas as pessoas que trabalham em ciência sabem que os salários são baixos em todo lado, não é? E que as condições são más em todo lado, não é? Portanto, não a pessoa sujeita-se a isso porque... Pá, por amor à ciência, né?
Não sabemos, pronto. Não sabemos, isso é uma pergunta muito difícil.
Estamos tentando descobrir ainda porque que a pessoa se sujeita a isso. Mas eu acho que, voltando um pouco à questão da imigração e à questão da restrição dos vistos, Ana também tem uma história com relação a quando ela saiu do laboratório onde ela veio para fazer pós-doc e como sair tendo um visto J1, tendo um visto J que é especificamente para você vir fazer esse tipo de atividades acadêmicas e ter esse intercâmbio, que quando você termina esse visto, você basicamente tem um mês para ou mudar de tipo de trabalho ou ir embora do país. Se você não pode nem sequer esperar, tipo, um mês e meio para ver se encontra outra coisa. Você já tá, tipo, sem... ilegal, como dizem aqui no país.
Que pra gente ia ter feito toda a diferença, né?
Se pois
a gente
é.
Pudesse esperar um mês e meio, 2 meses, a gente podia...
Talvez tivesse feito demais. Diferença. É. Mas Ana tem essa história justamente de quando ela quis sair do laboratório e talvez tu queira explicar um pouco qual foi o processo de... ao querer sair do laboratório... Por que que tu não simplesmente se demitisse e dissesse, olha, não quero mais? E esperasse em casa até aparecer outra coisa?
Pois.
Quais são as restrições quando você é imigrante, nesse caso?
Eu percebi, não muito tempo depois de estar no laboratório, que de facto eu não queria continuar. E que, na verdade, eu não queria continuar a fazer pós-doc e não queria continuar a fazer investigação, na verdade. E queria mudar para uma área mais ligada com a educação e tinha uma ideia do que eu gostava de fazer, mas eu não fazia ideia do quão difícil seria mudar de trabalho neste país, né? Sendo imigrante, porque a verdade é que neste país a ideia que eles transmitem a toda a gente é que é muito fácil mudar de trabalho e que, aliás, é esperado e que a pessoa deve andar sempre à procura de melhores condições de trabalho. Portanto, é esperado que se mude.
Assim como você negocia o seu salário, você tem que estar sempre... pode estar sempre negociando ou procurando novas oportunidades, que é o meio vender o seu peixe, né? Então, sempre vão aparecer oportunidades, porque essa é a terra das oportunidades, né? Uma coisa que é vendido aqui.
Exato. E E são apresentadas todas as áreas nas quais nós podíamos trabalhar, o que é muito bom, não é? Porque isto realmente abre-nos muitos horizontes enquanto cientistas e nós temos uma ideia um bocadinho limitada daquilo que nós podemos fazer. E isso é verdade, sim, para quem é americano, mas não é verdade para quem é imigrante e para quem, como eu, tinha um visto J, que tinha a restrição de, se eu quisesse sair do laboratório, eu tinha que continuar a fazer um pós-doc, não é? Tinha que fazer um pós-doc, podia fazer um pós-doc no outro lado, mas tinha que fazer um pós-doc e, na verdade, o pós-doc até tinha que ser na mesma área, porque tinha que ser relacionado com o que estava escrito no meu documento oficial, não é? E é bastante específico o que está no documento oficial.
Tinha que trabalhar basicamente com biologia celular de M, do grupo prostético da hemoglobina e afins, assim. Pronto, tem tipo uma dúzia de laboratórios nos Estados Unidos inteiro, talvez, que trabalhem nesse nível com isso. Ou seja, basicamente era impossível mudar na prática.
Exato. Mas eu percebi que eu não queria trabalhar com M, nem com... Não queria continuar a trabalhar no laboratório, nem naquele, nem noutro. E procurei outras oportunidades e encontrei um trabalho. Também na mesma universidade, na Universidade de Maryland, e no mesmo departamento. E estava tudo certo para eu mudar de trabalho e eu disse ao meu chefe que ia sair dali a pouco tempo, porque o processo ainda estava a decorrer e ainda ia demorar um bocadinho a acontecer, porque obviamente é a burocracia que nós já falámos, não é? E eu disse ao meu chefe que ia sair, que não ia continuar a trabalhar como pós-doc, e pronto, e estava muito esperançosa de que as coisas todas funcionassem. E a verdade é que meses depois, porque foram muitos meses, sei lá, foram uns 6 meses talvez, que eu esperei por esse processo, não é? Que era simplesmente uma transferência, era trocar um papel por outro papel, e eu podia começar a trabalhar noutra coisa. Os serviços internacionais decidiram que eu não podia fazê-lo, porque... lá está, por causa daquele documento, né? Por causa daquela malfadada frase descritiva. E pronto, e o que é que aconteceu? Eu não pude mudar para outro trabalho, o que significa que eu tive que estar na mesma no laboratório, a olhar para o meu chefe todos os dias, sabendo ele que eu queria sair, né? É claro que eu tinha uma boa relação com ele, mas a relação foi um bocadinho afetada por isso, né? Porque ele via... o meu pós-doc como sendo... ele trouxe-me para cá, não é? Ele investiu em mim e, de repente, eu decidi que não queria trabalhar mais como pós-doc. E, portanto, o estar no laboratório dele e trabalhar... apesar de eu fazer exatamente aquilo que era esperado de mim e ele não ter nada para apontar, só o facto de eu decidir que não queria mais estar ali para ele era uma facada nas costas, não é? E isso afetou um bocadinho a minha relação com ele. Claro que eu não podia sair do laboratório, porque a minha vontade naquele momento era sair do laboratório e ficar em casa à procura de um outro trabalho, e eu não podia fazê-lo, porque se fizesse, lá está, tinha um mês para sair do país. O que eu fiz foi continuar a procurar trabalho enquanto estava a trabalhar, né? O que é, pronto, é normal, muita gente faz. Mas sempre sabendo que isso era a minha única maneira de ficar no país. Entretanto, encontrei um outro trabalho, e esse sim, apesar de ter demorado ainda algum tempo também, eu consegui mudar e pronto, e tudo se resolveu. Mas foram tempos difíceis cá em casa e nós pensámos várias vezes que tal como o Daniel e a Maite, teríamos que voltar simplesmente por uma questão de visto, né? Porque eu não podia cá estar sem visto.
É isso, da academia também tem que se diga que, ao mesmo tempo que você, como qualquer empregado aqui, qualquer funcionário, você pode negociar o seu salário a princípio e procurar novas oportunidades e não ter que dar satisfação a ninguém de querer mudar para um trabalho melhor. Você, como imigrante, ter vindo para cá e ter alguém que foi o sponsor, né, não sei qual seria o melhor termo para isso, do seu visto, mas a pessoa que patrocina talvez o seu visto, a sua vinda para cá. Você, como acadêmico, que tem meio sempre essa dívida de gratidão, né, com os seus supervisores, porque ele lhe trouxe para cá, está lhe pagando, parece que está lhe fazendo um favor, né? Quando, na verdade, eles precisam dos imigrantes, precisam das pessoas que trabalham no laboratório para que a pesquisa aconteça. Se ele pudesse
contratar... Muitas vezes eles são imigrantes, os professores. Exato. Têm um H1B.
Nesse caso, ele próprio era imigrante, já morava aqui, já mora aqui, já é cidadão ou tem residência permanente ou alguma coisa, mas é ele próprio imigrante, portanto deveria saber. Mas, quer dizer, se eles conseguissem americanos para fazer isso, muitas vezes, nem sequer traria um imigrante, porque dá mais trabalho, porque tem que esperar o visto, quer dizer, ele esteve esperando... o tempo do visto mais e mais o tempo de Ana terminar o doutorado, que foram quase 2 anos no final das contas. Portanto...
E, por exemplo, um visto H1B é caro. Essas coisas são pagas.
Pois é.
No meu caso, a universidade e tal, o departamento paga, mas é uma taxa alta para você ter um... E eu acho que é interessante falar exatamente da restrição que o Trump está impondo, porque são exatamente esses vistos de mão de obra qualificada e que tem, né, essa... Para mim ficou um pouco evidente uma certa, entre aspas, né, perseguição com essa classe por, pela especialização desse profissional, né?
Ele, na verdade, ele só fez até o final de 2020, né? Mas independente do que ele fala na lei, o que eu acho que a gente se sentiu, eu não sei, não posso falar por você totalmente, mas eu senti que a nossa família foi vítima de uma diretriz não explícita, não precisa ser uma lei. Né? Então, por ele ser anti-imigrante, eu vi um artigo, acho que de todos os lugares, acho que foi ainda no Financial Times, falando de como que o Trump ele é mais eficiente em combater a imigração legal do que a imigração ilegal. Uhum. Né? Porque, no fundo, ele sempre foi muito contra justamente as pessoas que entram por todas as vias corretas. Né? E se você dificulta todas as instâncias que fazem isso funcionar, pronto, já está servindo de barreira. E no nosso caso, o departamento... como chama mesmo... a divisão lá, que fechou no...
Ah, também a gente teve o fato de ter o shutdown do Trump, por causa do muro,
lockdown,
não sei o que,
tudo igual.
No fim de 2018. Então, também o meu processo, né, teve o governo ficou fechado por mais de um mês e o meu processo estava tramitando durante isso.
E o Departamento de Estado em particular, né?
Em particular, e o Departamento de Imigração, então, ficou fechado por muito tempo. O meu processo já estava atrasadíssimo, e nisso foi o gatilho para o caducamento dele se instalar. Porque foi... Né, teve o lockdown, o shutdown.
Não, tá tudo igual, sério, quarentena burocrática.
Shutdown, lockdown.
Não vamos disseminar o vírus do trabalho, o corona...
Enfim, teve o shutdown e o departamento de imigração fechado, totalmente bloqueado, e nisso meu processo caducou, né? Caducou, meu visto venceu e tudo mais.
Mas eles pararam de responder depois que reabriu, isso que é engraçado.
Mas acho que, né, dessa história, acho que também um ponto importante de se dizer é, mais uma vez, né, era um financiamento até que elevado, e a perda grande é que a gente estava no fim de uma história, né, estava num pós-doc longo,
né?
Eu precisava de mais 3 ou 4 meses na bancada para finalizar a minha grande história de primeiro autor, onde eu ia ter um currículo, né, mais fortalecido e mais competitivo para aplicar para posições e poder dar continuidade na minha carreira, e isso foi absolutamente interrompido, né, foi um plano decapitado e suspenso, então, né, era o fim de uma história super promissora e com mil coisas se abrindo dessa linha de pesquisa, que foi completamente interrompida e agora...
Por alguns meses de atraso, o que pode acontecer. Por isso que esse negócio de poucos meses pode ferrar um monte de imigrante, né?
E eu fico pensando agora um monte de pessoas que estão nessa situação, famílias e a gente teve que em 2 semanas, eu tinha uma data limite, em 2 semanas a gente teve que tirar filho da escola, vender carro, fechar a casa e fazer uma mudança, porque, né, porque o fax nunca chegou.
É, sem dúvida. Momento. Sem dúvida que tem pessoas que foram pegas na situação de ter que renovar, ou de que tiveram que sair do país, iam pedir um visto, ou que estavam com um visto encaminhado para vir em breve. E tem alguns casos que a gente já viu no Twitter, tem muita gente comentando, pessoas que estavam esperando também um parceiro ou parceira vir com um visto associado ao seu, que é uma coisa que existe e já não vem, então ou desistem, ou então ficam vivendo separados quando não era esse o plano. Todo esse tipo de coisa. Eu acho que é verdade isso, de que tem esse discurso de que a imigração ilegal é o problema e tudo, mas existe, quer dizer, não existe nenhum amor especial pelos imigrantes legais aqui no país também, e não, é perfeitamente plausível, eu acho que provavelmente tem evidências claras, esse artigo do Financial Times, como o Daniel mencionou, de coisas que acontecem, mesmo que seja tipo meio por trás, por baixo do pano, assim, nos bastidores, para impedir ou atrasar e fazer com que as coisas se arrastem e acabem os imigrantes indo embora. Sem contar que, acho que é também oportuno falar, que obviamente tem toda uma escala de ranking, de desenvolvimento, religião, racismo, em todas essas coisas, para quais são os imigrantes, né? Porque existe obviamente diferença entre um imigrante que vem do norte da Europa ou da Europa muito, muito louro dos olhos azuis, ou que vem do Brasil, né? Que de repente está ali junto com o indiano, chinês, paquistanês e tudo mais, ou de outros lugares onde, quer dizer, vão criar todo um filtro para impedir que essas pessoas venham, né? Existe realmente um preconceito com latinos, com africanos, então tem todo um... Por cima de todas as dificuldades que a gente falou, que é a nossa experiência como brasileiros e como portuguesa, nesse caso de vir para os Estados Unidos, tem uma outra, tem várias outras camadas, na verdade, de quem vem de outros países. Os brasileiros têm um sistema de universidades que tem uma boa formação, na verdade, acho que a maioria dos países tem universidades que permitem que venham para cá, porque eu nunca vi nenhum país que não tenha alguém que venha trabalhar nos Estados Unidos, porque não tem nenhuma universidade que forme alguém capacitado, porque eles precisam de pessoas, né? Aqui, basicamente. Mas existe uma escala de preferência e de preconceito, e mesmo depois de conseguir toda a parte burocrática, de se adaptar aqui, né? Porque, quer dizer, se você é irlandês ou italiano, que tem muita relação com a imigração dos que já são considerados americanos, é uma coisa. Se você for mexicano, latino, brasileiro, já é outra coisa. Se você for... Bem, para
chinês, indiano que mora no Irã,
chinês, indiano, árabe, exato. E para o crédito dos americanos, eles fazem um bom trabalho de ter preconceito contra todo mundo, assim, mas ainda assim...
é bem amplo. Não, é bem mas amplo. Tem esse lance do Irã e tudo mais, isso é uma coisa que a gente também, nesse sentido, reclama de barriga cheia, porque isso acontece em todas as administrations, todos os governos passados também tinham esses problemas, né, de definir quem que é terrorista no mundo, e aí lógico que a ciência sofre com isso também, né.
A maioria das coisas não é exclusivo do governo americano atual. Mas como a maioria das coisas, o governo atual conseguiu piorar o que já era ruim e fazer...
É inimaginável.
E acabar com o que funcionava mais ou menos. Então, mas a maioria das coisas, ou provavelmente tudo, já existia no governo americano como política explícita ou implícita, né?
A diferença é que a categoria inteira do visto é importante, né? Em termos econômicos, não é uma questão de amar imigrantes.
Esse é um visto...
A gente não tá falando de amor hippie, a gente tá falando de direita capitalista mesmo. Você precisa ter o pessoal pro Silicon Valley, pra academia.
Exato. Esse visto H1B é um visto que é muito usado para trazer profissionais qualificados para trabalhar no Silicon Valley, para trabalhar em empregos em tecnologia. Portanto, um dos motores econômicos dos Estados Unidos está sendo prejudicado. Eu acho que é o que vai fazer mais barulho, mais do que a academia, na verdade, do que...
Que é o tiro no pé que a gente tanto fala, né?
Exato.
Que é a burrice e a cegueira do próprio sistema, né?
Exato. E falando do exemplo de outros países, por exemplo, que tem situações muito piores do que a do Brasil, e tem todo um espectro de níveis de problemas e preconceitos, mas tem uma história que eu ouvi, eu tenho que procurar ver se eu encontro essa referência, mas de uma pesquisadora iraniana que se naturalizou americana, mas para isso ela nunca mais podia voltar para o Irã, porque ela trabalhava com um nível de segurança de contaminação de patógenos biológicos, então o BSL-3 ou 4, já não lembro agora. E, portanto, basicamente, para essa pessoa para ver a família, tinha que viajar para Londres. A família também viajava do Irã para Londres para poder se encontrar, porque, basicamente, ela não podia voltar para o país de onde ela nasceu. E esse é um exemplo, tem que encontrar a referência, mas existem muitas, muitas coisas bizarras. A gente tem um amigo que foi para um congresso na África do Sul e foi tratado como um criminoso na imigração. E basicamente o motivo, que na verdade não era o motivo, era que a foto dele não batia com a foto do passaporte, o que era completamente errado, porque batia sim. Ele tava de óculos, barba, o mesmo cabelo, o mesmo tudo, só que alguém não foi com a cara dele. Então, quer dizer, por que você quer vir para um lugar que você vai ser tratado como criminoso? E tem vários níveis disso, né? Portanto,
Tá uma situação bem complicada. Tá certo que isso é meio MC branco drama, como alguns amigos disseram.
Eu não acho que é, não, nesse caso. Eu acho que tem várias camadas e piora com racismo, com religião, com coisas, mas, como eu disse, os americanos fazem um bom trabalho de discriminar indiscriminadamente.
Não, mas o que eu digo que é, e é esse argumento que usaram num grupo que eu, enfim, que eu tava acompanhando, é justamente, por que que é um pouco? Porque se no seu país você todo dia é revistado, apanha, não sei o que lá, você ir ser revistado toda vez que você vai viajar, é um puta de um ganho, é um privilégio, entendeu? No sentido de, não no sentido de que não é difícil enfim, pode ser até pior, dependendo da componente étnico. É que o país de origem, às vezes, pode ser um negócio insustentável, né? Então, pra gente... tem essa opção, né, incomoda muito mais o Delta também, né, você tá, por exemplo, em Portugal, que as coisas, até pra gente que foi difícil, tá se bem, não sei o quê, você vai para os Estados Unidos, você é tratado com menos amor, você já fica assim. Se você, aonde você mora, é tratado com, né, com uma mentalidade genocida pelo seu presidente, como é o caso agora no Brasil também. Quer dizer, putz, às vezes isso é refresco, só falando isso, né? Não é.
Não, sem dúvida, não é, sem dúvida.
Serve
isso
pra todo mundo.
Não é, obviamente, que a gente não pode comparar a experiência de um acadêmico que escolhe vir fazer isso, mesmo tendo que passar situações que são más e tudo. Não tem nada a ver com a experiência de um refugiado que vem da Síria, né? Quer dizer, esse realmente está literalmente fugindo da guerra. Então, tem vários contextos por trás de quem imigra e o nível de problema que se tem. Do lado mais de quem tem a opção de imigrar, isso também é outra coisa que os americanos têm uma certa dificuldade de entender. E acho que é uma coisa que Ana também já explicou para as pessoas, e as pessoas ficam sem entender, porque eles acham que todo mundo que vem, para eles, quer venha fugindo da guerra, quer venha para trabalhar na academia, realmente, como ela disse, vem querendo ficar aqui, né? E é difícil para eles entenderem que alguém pode não querer ficar aqui nesse país.
Eu acho que também tem essa questão da intencionalidade, né? Não, se você tá aqui, você tem uma intenção de ficar aqui, né? No nosso caso em particular, eu só queria terminar minha pesquisa. Eu não tinha intenção de ficar no país. Tanto é que eu pedi uma extensão de até 2 anos, que era o quanto ainda o financiamento duraria. Sem intenção, a gente tinha intenção de voltar. Eu só queria terminar o que eu me propus a fazer lá. E é o que eu fui fazer, né? E isso não foi possível, mas em nenhum momento existe essa possibilidade de um imigrante não querer ficar, né? De achar que existem condições melhores em outros lugares e não, isso está fora da equação.
É, eles não
até
partem...
Porque o Obama, até o Obama e a Michelle Obama, no discurso fala que é o melhor país do mundo. Então, para eles, sem dúvida, é o melhor país do mundo, né? Quer dizer, para
eles... Muitos deles, eles não conhecem mais nenhum, né?
É, e mesmo
se grande você porcentagem dos Estados tanto... Unidos nem passaporte tem. Portanto, eles nunca foram... Não saíram, não sabem, né?
Mas a gente deixa lá a maior parte dos nossos anos produtivos, tentando ajudar, inclusive, o mérito das instituições deles. Então, você está indo lá para fortalecer a credibilidade deles, e mesmo assim, os caras puxam o tapete em quem está tentando ajudar. É incrível. E acho que é uma coisa que todo mundo que vai lá, sem dúvida, vê, é o quanto de todo mundo é imigrante. Não é só na academia. É
em todos os serviços,
é todo,
né?
Ser médico, é técnico, quer dizer, professor, lá na escola do menino também. Cuidado de professor que era... Quer dizer, então quem que ensina suas crianças, te dá de comer, limpa sua sujeira, cuida de quando você tá doente. Quer dizer, cadê os americanos, mano?
Pois é, uma coisa que eu acho que poderia ser um grande ponto forte desse país era reconhecer e realmente tratar bem todos os imigrantes que de fato tem aqui, porque são muitos, realmente tem muitos imigrantes aqui, ó, é um dos países que tem maior imigração, até pela quantidade de dinheiro e oportunidades e condições que se tem aqui. Isso deveria ser reconhecido e recompensado, quer fosse alguém que esteja fugindo de uma guerra e não necessariamente mais, acho que não mais alguém que vem para trabalhar na academia como especializado. Isso seria um grande ponto forte, mas parece que é até o contrário. E mesmo quem é especializado, que teoricamente é quem eles queriam que viessem para cá emigrar, eles não tratam bem e não querem, né? Essa ordem executiva diz explicitamente que eles não querem que essas pessoas venham e não se importam com as consequências.
E agora periga quem, por exemplo, os imigrantes que estão fora e mesmo que têm trabalho nos Estados Unidos não conseguirem entrar, né?
Ah, vai acontecer.
Isso
já está
é
acontecendo.
Isso é um risco real, já está acontecendo.
Sem dúvida.
Pessoas que a gente conhece e tudo mais. E você sente que no seu caso, Maite, porque você era uma pessoa altamente qualificada, estava no ápice do trabalho para contribuir para a universidade lá, mas eles tinham um filho, não sei o quanto eles tinham essa informação.
Sim, porque ele era meu dependente legal, né? Nós não somos formalmente casados e o Otto era meu dependente na coisa das taxas, porque um de nós tínhamos que declarar a quantidade que a gente pagava de escola, né? Porque também quem não imagina o quanto custa a educação infantil nos Estados Unidos, né, a educação a partir dos 5 anos ela é gratuita, mas até lá as escolas de educação infantil são muito caras, então eu tinha o salário um pouquinho maior, então a gente colocou o Otto como meu dependente, então em todos os meus documentos oficiais o Otto era meu dependente. Então, como nós não éramos casados, também parecia essa coisa do fato de ter um filho e de querer ficar lá, né? Eu sinto... Assim, essas respostas, né, são difíceis ter. É difícil ter certeza, né? Mas eu acredito, sim, que o fato de ter um filho americano...
Ser mulher,
brasileira e tudo mais... Assim, eu não consigo não descartar completamente, né, esses pontos.
Pois é. Eu acho que, assim, a gente deve... Tá chegando no limite do tempo e deve amarrar aqui e tirar os gatos do banheiro que estão ali no nosso estúdio aqui, do home studio, home office, home tudo. Não sei se ainda tem alguma consideração final sobre isso, alguma coisa que queria falar também. A gente pode encerrar um pouco com um comentário.
Não, eu queria só dizer que as pessoas não valorizam o facto dos imigrantes estarem a mudar de país, a largar a família, a largar os amigos, a ir para um país novo, ter que aprender a navegar a cultura, ter que fazer ciência num laboratório novo, ter que aprender uma língua, tudo isto ao mesmo tempo, né? Eu acho que ser imigrante, quer nos Estados Unidos, quer noutro lado qualquer, é difícil, e todos nós sabemos, e não é valorizado o suficiente.
Maite, alguma consideração final, bem, para além de toda a história aqui, da experiência aqui, algum comentário antes da gente encerrar?
Eu acho que só falar um pouco dessa dualidade assim, de sentimentos, acho que, né, desse capítulo de ser imigrante, eu acho que tem os lados muito bons e muito enriquecedores de né, dessa troca e de morar em outros lugares e ter se enriquecer dessa cultura científica e humana em geral, mas no meu caso, assim, hoje eu vejo a dor de alguns traumas aí que estão me custando um tanto caro, assim, tipo, eu não consigo, ainda tem um custo, né, de, em mim, assim, bastante elevado, mas eu acho que, enfim, só, né, dizendo um pouco de que é bom e é ruim, tipo, mas é ruim e é bom, né, acho que fechando um pouco com a ideia do Tom Jobim, e é isso, tem não vai ser só maravilhoso e, né, acho que tentar também explorar e extrair o aprendizado, assim, mas ficam as dores e os traumas aí, dessa minha jornada de, foram 11 anos, né, fora, e agora voltar e tá nesse momento do é ruim, mas é bom, assim, nesse momento eu tô feliz em não ser imigrante e tá de volta a São Paulo, assim, eu não sei o quanto a minha carreira acadêmica vai ter continuidade, eu tô esperando a resposta de um financiamento exatamente para terminar essa minha pesquisa, que eu não consegui terminar, então tô tentando trazer essa linha de pesquisas para o Brasil. Não é um momento muito favorável para a ciência e para o financiamento, né? Então eu tô concorrendo a esse financiamento na Agência de Fomento de São Paulo, que é a FAPESP, e ainda não tenho resposta disso. Então vamos ver o quanto eu ainda vou conseguir seguir nessa vida, ou se eu vou ter que pegar uma via tangencial e ir para outro caminho. Então isso ainda é uma indecisão, eu não sei o quanto eu ainda vou conseguir, né, se trilhar esse caminho. Então acho que é isso.
Mas é outra impressão que a gente teve até que ouvir da secretária falando, bom, mas vocês vão voltar para o Brasil, tendo ficado aqui, vocês... Quer dizer, sem dúvida vão conseguir um emprego excelente. Quer dizer, quem mais do Brasil vai para a universidade?
Como se fosse uma coisa única e um privilégio, né? Que só vocês, tendo morado nos Estados Unidos e feito pesquisa aqui, portanto, vai ser especial, né? Menino de ouro.
Voltar com o currículo top.
Topzera.
Topzera.
E quanto emprego tem, né? Isso que eles também, só pensar, não tem necessariamente tanto.
Pois é, eu acho que assim como meio uma constante nesse podcast, talvez até uma obsessão, é que essas questões passam pelo prisma de toda a complexidade da sociedade, do capitalismo, da competição, dos problemas do mundo e tudo, do preconceito, racismo, xenofobia e todas as coisas, que nada é uma questão no vácuo, nem imigração, nem academia, nem tudo. Eu acho que é uma tônica desse podcast, talvez até uma obsessão, como eu disse. E não sei se o Daniel tem mais alguma consideração final, mas se não, a gente vai encerrando por aqui o episódio 5 do Ministério da Ciência. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Morar fora é bom, mas é uma merda, né?
Exatamente.
Então é isso aí. Um abraço então pra todo mundo. Aqui de Washington DC, Caetano.
E aqui de São Paulo, Daniel.
Até a próxima. Para um assunto que provavelmente vai amanhã já vai se revelar pra gente com uma notícia bombástica. Até mais.
Tchau.
Tchau. Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente e não tem nenhum financiamento público, privado, nem publicidade. As notas e referências podem ser encontradas na página ministériodaciência.github.io e também os links para se inscrever no feed.
Cigano, cai camangó. Já rangiu Century Fox, Galvin Mia, Cida Hat, Billy Halle, Holly Fett. Chope, 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 chope. Bob Dica, vida, Jimmy Reda, sim. Cai cigano, cai camangó. Já rangiu Century Fox, Tak sotaki, destaque, tak chi. Oi, tiki-butiki, tiki-tiki-tigamu.